vidas roubadas, em defesa dos direitos da criança e do adolescente.
Você acompanha, a partir de agora, mais um capítulo da radionovela Vidas Roubadas. No capítulo anterior, Jacira volta para casa com a promessa da professora Matilde de ajudá-la a não ir embora com o estranho Valdemar. Em casa, a menina confirma suas suspeitas de que seu pai vai enviá-la com aquele homem de qualquer maneira. E a noite passa lenta, sem que Jacira consiga pregar os olhos de tanta preocupação. Como não era costume do pai informar a família de suas decisões, a menina sabia que quando ele chegasse em casa, mais tarde, só lhe mandaria arrumar as poucas coisas que tinha para ir embora. E faria como fez com Joana, sem lhe dizer para onde ia e nem com quem. Ela não receberia sequer um abraço de despedida. E a mãe se esconderia dentro de casa para não ser vista chorando. Exatamente como aconteceu anos atrás. E a manhã se arrasta na casa de Jacira. Dava para ouvir o coraçãozinho da garota saindo pela boca. Qualquer barulho do lado de fora lhe fazia pular de susto. Dona Aparecida já devia saber da decisão do marido, porque estava num silêncio só e mal cruzava seus olhos com o de Jacira, olhos que imploravam por ajuda. E ela percebeu que sua única chance seria mesmo a professorinha Matilde. Mas será que ela conseguiria ajudá-la a tempo? Do outro lado da vila, a professora Matilde, que acordou bem cedinho, já estava na casa de seu Benedito. Ele era um dos líderes comunitários da região e sempre se preocupava com o bem-estar daquela gente. Quase sempre era ele que tomava frente nas reivindicações que o povo de lá fazia. Vamos ouvir o que os dois conversam?
Ô, seu Benedito, peço tanta desculpa por ter te acordado tão cedo, mas é que o assunto é mesmo urgente.
Não tem nada não, minha filha. A gente daqui de casa acorda cedinho mesmo. Mas o que aconteceu? Você parece tão preocupada.
Ah, eu tô mesmo, viu? É com uma aluna minha, Jacira, um amor de pessoa, o senhor precisa ver. Ontem ela veio me procurar lá em casa aos prantos. Parece que a família quer mandar ela embora com o tal de Valdemar. Ela me contou que esse homem sumiu com a irmã dela há muito tempo atrás. Ninguém mais sabe da menina. Aí eu me lembrei que o senhor tava numa campanha, porque muitas meninas dessa idade estavam sumindo por essas bandas.
É verdade. A gente não tem muitas notícias delas e a polícia daqui nunca deu notícia. Nós reunimos um grupo de pessoas daqui e de cidades vizinhas e achamos uma aqui e outra ali. Mas a situação que elas estavam não era nada boa, não. Quando começamos a investigar por conta própria, até ameaça de morte a gente recebeu. Mas nosso trabalho não parou por isso, não. A gente só está sendo mais cuidadoso, sabe como é? Já descobrimos tanta coisa escabrosa aí, minha filha.
Como que, seu Benedito?
Pois é, tem uns cabra aí que trabalha de achar as meninas assim, bonitinha, pobre. Aí eles vendem essas meninas para os fazendeiros ricos das cidades vizinhas. Às vezes elas vão para outros países para trabalhar na noite. Outras vezes ficam por aqui mesmo, nas casas noturnas, trabalhando e vivendo em condição de escrava. É muito triste o que está acontecendo. O pior é que algumas delas são convencidas com uma boa lábia. Eles vêm, oferecem um dinheirinho, boa vida, tudo que não tem na casa delas. Outras vezes, eles convencem os pais. São famílias muito pobres e eles dizem que vão levar elas para trabalhar nas casas da cidade, que elas vão ter mais chance de estudar. Dão uns trocados para agradar os pais, que a maioria estão quase passando fome e tem muita boca pequena para comer. Aí você nunca mais vê essas meninas. De vez em quando até sabe noticiazinha, uma aqui, outra ali, mas daí já é tarde, porque aí a vida delas já tá destruída. Elas já não têm mais sonho, não pensam no futuro, umas pegam doença grave, ou ainda vivem de convencer outras garotas a fazer programa também. Olha, é uma situação muito difícil, filha.
Valha-me Deus, seu Benedito. O que a polícia está fazendo para acabar com isso?
Não dá para fazer muita coisa, sabe? Por aqui, A polícia é tão pobre quanto a gente. E em muitos casos faz vista grossa, sabe? Por isso mesmo que esse povo se aproveita. Nossa região também facilita por causa de tanta fronteira com o país vizinho, onde as leis são diferentes daqui. Além disso, a gente sabe que muita gente envolvida nessas coisas tem influência, tem recurso. Às vezes eles têm ajuda de alguns policial corrupto, de gente que ganha com turismo sexual, por exemplo. Eu tenho notícia que até tem político nesse meio. E essas quadrilhas são muito bem organizadas. Olha, não é fácil pegar essa gente.
Mas, seu Benedito, o que a gente pode fazer para ajudar?
Bom, mesmo com tanta dificuldade, a gente não pode deixar de denunciar, dona Matilde. Outra coisa que podemos fazer é nos unir e defender a nossa gente. Conversar com os pais, explicar o que está acontecendo. Porque muito desses pais e dessas meninas são pessoas humildes, desinformadas, não têm ideia do que acontece nesses lugares e o que é que esses bandidos podem fazer.
Ah, o senhor tá muito é certo. Eu vou agora mesmo falar com a família de Jacira. Eu vou denunciar esse tal de Valdemar que fica por aí levando as nossas crianças para essa vida.
Calma, minha filha. Cuidado para você não acabar tendo problema. Aí você não ajuda ninguém. Espera um pouco que eu vou com você. Também vou ligar pro pessoal da ONG lá na capital. Eles estão fazendo um trabalho bonito com o povo de lá, estão cuidando das meninas que conseguem voltar pro país, explicando para as pessoas os perigos que correm. Mas principalmente, estão denunciando, estão exigindo providência do governo. Onde é que já se viu? Nossas crianças não podem ficar desprotegidas desse jeito.
Meu Deus, será que esse foi o destino da irmã da Jacira?
Olha, é muito possível que sim. Mas a gente tem contato com os grupos de atendimento para essas moças lá na capital. Ela atende muitas que acabam nos bordéis da cidade. Posso ver se eles têm notícia da irmã da sua aluna. Como é que é o nome dela?
É Joana, seu Benedito. Ela é uma moça de olhos castanhos, magrinha, cabelo preto, liso.
Enquanto Matilde e seu Benedito tentam encontrar Joana, Marcel Azil, pesquisador da organização Sociedade de Defesa dos Direitos Sexuais na Amazônia, a Só Direitos, fala um pouco sobre as dificuldades de se combater a exploração sexual infantil no Brasil.
A definição de o que é exploração sexual continua muito vaga. A definição é difícil para quem deve registrar. Muitas vezes não é registrado como exploração sexual mesmo quando chegam casos a conhecimento de autoridades. É um crime que mexe com muitos tabus, né? A questão sexual, o envolvimento de adultos com crianças dentro de espaços privados, que faz que muitos dos casos não são denunciados e não levados para frente para inquérito ou para registro. E tem a própria organização da rede criminosa, que por natureza tenta não ser descoberta e se organiza de tal forma, inclusive com envolvimento de autoridades, para que esse registro não aconteça. O que não significa que nós não temos informações sobre a exploração sexual. Como CPI consegue levantar muitas informações. Se você vai fazer trabalho de prevenção ou de informação nas comunidades, nos espaços de prostituição, você encontra as realidades, então pode evidenciar que o problema existe.
Mas nosso tempo está acabando. Será que Matilde vai chegar a tempo de salvar Jacira? E seu Benedito, vai conseguir descobrir o paradeiro de Joana? Isso você só saberá amanhã, no próximo capítulo de Vidas Roubadas. Participaram deste capítulo Juliana Maia, como a professora Matilde, e Leandro Martins, como seu Benedito. Narração, Bete Begonha. Trabalhos técnicos e sonoplastia, Marcos Tavares. Roteiro e direção, Alessandra Araújo. Criação e produção, Alessandra Araújo e Cristina Sena.
Vidas Roubadas, em defesa dos direitos da criança e do adolescente.